Temos algumas coisas ainda a dizer sobre Romanos 8:3. Qual é o assunto de Paulo? Natureza pecaminosa impede plena conformidade com a lei. Deus resolveu o problema, enviando seu filho em semelhança de carne pecaminosa. E ele venceu o pecado. Tinha Jesus natureza pecaminosa? Não podia ter. Porque o que impede plena conformidade com a lei é a natureza pecaminosa. É exatamente isso que Paulo vem falando. Então Jesus veio em semelhança, mas não de fato. Romanos 8:3 requer que a natureza de Jesus tenha sido diferente da nossa. E agora eu quero ler algumas citações de Ellen White para vocês. Desde o instante em que entrou no mundo, ele era livre de corrupção. Sabe, embora estivesse rodeado por ela, o problema dos perfeccionistas é que eles selecionam alguns textos e ignoram o resto. Nós mostramos um texto como esse, eles não respondem, eles vão para um texto que parece dizer aquilo que eles dizem. E eles ficam assim, pulando de galho em galho. Homem nenhum podia espiar os pecados de outro homem. Sua condição pecaminosa, caída, torná-lo-ia uma oferta imperfeita. Se Jesus tivesse natureza pecaminosa decaída, sua oferta pelo pecado teria sido imperfeita. Cristo era perfeito e não contaminado pelo pecado. Ele era sem mancha ou defeitos morais. Todas citações de Ellen White. Ele não tomou sobre si nem mesmo a natureza dos anjos, mas humanidade, perfeitamente idêntica à nossa natureza, exceto pela mancha do pecado. Notem, Jesus assumiu a natureza humana idêntica à nossa, exceto pela mancha do pecado. Esse ponto, porém, não pode ser banalizado. Não podemos, em nossa concepção degradada, pensar que, como homem, ele possuía as mesmas propensões pecaminosas e corruptas. Cristo tomou nossa natureza caída, mas não corrompida. Jesus era como um de nós, mas sua natureza não era corrompida. Ele não possuía as paixões da nossa natureza decaída, mas estava sujeito às nossas enfermidades. Ele foi tentado em todos os pontos como nós somos tentados. Nós somos tentados, ele foi tentado como Adão foi tentado. Mas ele não possuía as paixões da nossa natureza decaída. Ele nasceu sem a mancha do pecado. Mas veio ao mundo da mesma forma que a família humana. Jesus tinha uma mãe, nasceu por parto normal, como todos os seres humanos, mas ele nasceu sem a mancha do pecado. Ele era uma criança, falava como uma criança, mas nenhum traço de pecado desfigurava a imagem de Deus que havia dentro dele. Temos nós a imagem de Deus dentro de nós? Temos uma natureza pecaminosa, Jesus a tinha. Era-lhe necessário estar constantemente alerta a fim de preservar a sua pureza. Notem, Jesus era puro, puro. Ele deveria tomar sua posição à frente da humanidade, assumindo a natureza, mas não a pecaminosidade do homem. Jesus veio para ser o segundo Adão. E isto era o bastante. E então esta carta, muito famosa, seja cuidadoso, a senhora White está falando com um evangelista adventista, seja cuidadoso, extremamente cuidadoso acerca da natureza humana de Cristo, não o apresente às pessoas como um homem com propensões para o pecado. Ele é o segundo Adão, O primeiro Adão foi criado como um ser puro, sem pecado, sem a mancha do pecado sobre ele. Ele era a imagem de Deus, ele podia cair e realmente caiu em transgressão, o primeiro Adão. Por causa do pecado, a posteridade de Adão nasceu com propensões inerentes à desobediência. Mas Jesus era o unigênito Filho de Deus, ele tomou sobre si a natureza humana e foi tentado em todos os pontos como a natureza humana é tentado. Ele poderia ter pecado, ele poderia ter caído, mas nem por um momento havia nele uma propensão pecaminosa. A famosa carta 8, de 1895. A senhora White às vezes fala que Cristo tinha uma natureza enferma. Prestem atenção. Por 4.000 anos, a raça humana tinha estado decrescendo em força física, em poder mental e valor moral. E Cristo tomou sobre si as enfermidades da humanidade degenerada. O que ela quer dizer? Depois de tudo que nós já lemos, não? Depois de tudo que nós já lemos, nós nos deparamos com uma citação como esta. Que Cristo tomou sobre si as enfermidades da humanidade degenerada. Nosso Salvador identifica-se com as nossas necessidades e fraquezas. E mais adiante ela diz que Ele é um irmão nas nossas fraquezas. Em inglês, a palavra infirmities é enfermidades. Ele é um irmão nas nossas enfermidades. Se identifica com as nossas necessidades e fraquezas e é um irmão nas nossas enfermidades. O que significa isto? Que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Bom, esta pesquisa que eu vou lhes apresentar foi feita por um obreiro chamado Tim Poirier, que trabalha no departamento do White State da Associação Geral. Já é antiga, de 1989. Eu quero que vocês prestem bem atenção. No tempo de Sr. White, havia um pregador, ali saiu errado, né? Pregador, um pregador anglicano, chamado Henry Merville. Ele viveu entre 1798 e 1871. Ele foi contemporâneo da senhora White por alguns anos. E esse pregador anglicano publicou um livro de sermões. E a senhora White tinha na sua biblioteca a terceira edição desse livro de sermões. A terceira edição de 1844. E neste livro, Henry Melville, ele faz uma distinção entre, acho que deve estar acabando a bateria aqui, é isso? Ele faz uma distinção entre enfermidades inocentes, e ele chama de enfermidades inocentes, fome, dor, fraqueza, tristeza, morte, enfermidades inocentes. E então ele diz assim, há consequências da culpa que são perfeitamente inocentes. O pecado introduziu dor, mas a dor em si mesma não é pecado, certo? Pecado introduziu fome, mas a fome em si mesma não é pecado. O pecado introduziu fraqueza, mas a fraqueza em si mesma não é pecado. Vocês estão entendendo o que ele está querendo dizer? Que o pecado introduziu enfermidades inocentes. Só que estas enfermidades inocentes não são pecado. Certo? Isso é o que dizia esse pregador anglicano. Agora, ele também falava em propensões pecaminosas, que é essa tendência natural para pecar. Então, notem, para esse pregador anglicano, enfermidades não é a mesma coisa que propensão pecaminosa. Vocês estão vendo? Para ele, enfermidades são fome, dor, fraqueza, tristeza e morte. Mas isto não é propensão pecaminosa. Ele sim fala em propensões pecaminosas. A senhora White tinha, devo trocar o microfone, será? Ou não faz diferença? A senhora White tinha a terceira edição desse livro na sua biblioteca. Pergunto, de onde ela tirou a ideia que Jesus tomou sobre si nossas enfermidades? Desse autor. O livro dela está todo sublinhado, até hoje está lá, para quem quiser ver. Ela leu esse livro várias vezes. Então, quando ela fala em que Jesus tomou nossas enfermidades, ela está querendo dizer fome, dor, tristeza, morte. E isso ele tomou, certo? Mas não propensões pecaminosas. Jesus assumiu nossas enfermidades, mas não nossas propensões. Ele é um irmão nas nossas enfermidades, mas não em possuir idênticas paixões. Sendo sem pecado, sua natureza recuava do mal. O que eu falei agora há pouco? Cada um é tentado na sua própria cobiça. O pecado encontra eco dentro do coração pecaminoso. Mas como era com Jesus, sua natureza recuava. Tente colocar a mão numa chapa quente. Assim era a natureza de Jesus. Recuava do mal. Aparecer diante de Jesus com uma tentação, por exemplo, uma mulher seminua, não tinha apelo no coração de Jesus. Sua natureza recuava do mal. Precisava Jesus ter vindo como Adão, depois da queda, para ser o nosso substituto? Não. Ele era o segundo Adão, diz Paulo. Cristo é chamado segundo Adão, em pureza, santidade, conectado com Deus, amado por Deus. Começou ele onde o primeiro Adão começou. Mas o primeiro Adão estava em todos os aspectos mais favoravelmente situado que Cristo. Tudo na natureza era puro e imaculado. Tudo o que Adão e Eva precisavam lhes foi abundantemente suprido. Jesus veio como o segundo Adão, mas ele veio em desvantagem, porque Adão estava num paraíso, Jesus veio num mundo já corrompido pelo pecado. Segundo Adão, mas em desvantagem. Eu vou terminar aqui e vou responder algumas perguntas de vocês agora. Existe alguma pergunta sobre a natureza humana de Cristo? Eu tenho algumas perguntas que eu vou responder em seguida, mas eu quero ver perguntas sobre este tema que nós acabamos de apresentar. Se existir alguma pergunta, quem sabe venha até a frente, use o microfone para todos e faça a pergunta. Se não, eu vou passar para as perguntas no papel que já me chegaram às mãos. Temos uma pergunta ali. Venha à frente, por favor. Vai falar daí mesmo. Jesus era humano.
Então, essa é a semelhança que Paulo menciona? Isso.
Não. A semelhança era a semelhança de carne pecaminosa. Ele parecia um ser humano como qualquer outro, mas ele não tinha carne pecaminosa. Esta era a semelhança.
Ok.
Tá? Ele não tinha. Sim, irmão.
A minha pergunta é com respeito a uma frase.
Sim.
Da irmã White.
Pois não.
Quando ela disse que Jesus poderia ter pecado.
Sim.
Eu sou engenheiro, então eu sou acostumado com a lógica.
Uhum.
Colossenses 2:9 diz o seguinte: porque em Jesus reside corporalmente toda a plenitude da divindade.
Uhum.
Jesus, quando veio a este mundo, ele mesmo exclamou: todo o poder me foi dado no céu e na terra.
Sim.
Esse poderia, a meu ver, quer exprimir uma probabilidade. Eu não encaro Jesus Cristo moralmente com essa probabilidade de poderia ter pecado.
Irmão, tudo depende de como nós vamos definir pecado. Existem aqueles pecados que partem do íntimo por conta de uma natureza pecaminosa, quando o pecado encontra eco no nosso coração. Mas existem aqueles pecados que simplesmente são ações contrárias à vontade de Deus. Por exemplo, Jesus transformar pedras em pães é pecado? Não é pecado. Mas naquele momento seria. Por quê? Porque ele estaria extrapolando os limites da sua natureza humana e usando o seu poder divino para se beneficiar a si mesmo. Então, isso seria errado naquele momento. Quando Jesus foi tentado a pular do pináculo e dar ordem para os anjos protegê-lo, é pecado isso? Não, não é pecado. Mas naquele momento seria, porque ele estaria fazendo algo que extrapolava os limites da sua missão. Jesus não veio para fazer nenhum show pirotécnico aqui e mostrar que ele era Deus.
Com certeza.
Então, mas quando Jesus agisse de forma contrária à vontade de Deus, ele teria cometido pecado. Lá no jardim do Getsêmani, quando ele fala, se é possível, passe de mim este cálice.
Naquele momento, a humanidade dele aflorou.
Exatamente. Agora, ele não poderia ter cedido? Poderia.
Bom, aí eu vejo que, dada a singularidade de Jesus Cristo, não haveria espaço, porque senão o plano da redenção estaria falido.
Mas é justamente isso, irmão. É justamente isso. Jesus poderia ter pecado. Eu pergunto para o irmão, por que que Satanás o tentou?
Na verdade,
responda a minha pergunta. Por que que Satanás o tentou?
Satanás o tentou porque ele imaginava que Jesus, ao vir a este mundo, estaria plenamente imbuído da natureza humana.
Sabe, Satanás, não, e Jesus estava plenamente imbuído da natureza humana. Jesus era 100% humano.
Sim, concordo.
A questão toda, irmão,
mas
é a seguinte.
Dentro de Jesus existia uma singularidade, ele era humano e divino.
Ele era humano e divino, mas ele era humano.
Com certeza.
Lúcifer não era humano. Não era divino, mas não era humano.
Sim.
Não pecou?
Claro que sim.
Adão era humano, não era perfeito? Não pecou?
Pecou.
Um ser perfeito pode pecar. Lúcifer pode pecar e pecou, podia pecar e pecou. Adão podia pecar e pecou. Jesus podia pecar e não pecou. E é por isso que você e eu estamos salvos. Se Jesus não pudesse pecar, o plano da redenção seria uma farsa. Aí é que o plano seria uma farsa. Se Jesus não pudesse pecar. Notem, nós precisamos passar para outras perguntas, irmão.
Eu só queria dizer
só um instante. Só um instante. Lá no Jardim do Éden, perdão, no céu, quem foi que ganhou a batalha? Pense bem antes de responder. Satanás, Lúcifer, levantou acusações contra o governo de Deus. Quem ganhou a batalha? Lúcifer ganhou. Ele levou consigo quantos? Um anjo que ele tivesse levado consigo seria um troféu para ele. Vocês estão me entendendo? Um anjo que ele teria levado consigo seria um troféu para ele. Mas ele não levou um, ele levou um terço. No Jardim do Éden, quem ganhou? Lúcifer ganhou. Por que que Lúcifer tentou matar os pequeninos de Belém? Por que que Lúcifer tentou Jesus no deserto? Por que que ele tentou Jesus no Getsêmani? Por que que ele tentou Jesus na cruz? Até o último momento ele estava tentando. Por quê? Porque ele achava que podia vencer. E ele podia. Ele podia. E é justamente aí que reside a singularidade do plano da redenção. Quando Paulo fala em Colossenses capítulo 2, versículo 9, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, o irmão está lendo esse texto de forma errada. O que Paulo quer dizer é que Deus estava 100% com Jesus.
Concordo.
Deus estava 100% com Jesus. Como Jesus, como Deus pode estar 100% comigo? Ele pode estar 100% comigo. Eu posso me entregar a tal ponto nas mãos e ao controle de Deus que Ele esteja 100% comigo. A questão toda é que o irmão está olhando para o Jesus no seu lado divino e dizer, um Deus não pode pecar. Então o senhor teria que admitir que a morte de Jesus foi uma farsa. Por quê? Porque Deus não pode morrer, então Jesus não morreu? Então o senhor tem que olhar para o sangue de Jesus e falar, não, aquilo ali foi uma farsa, porque Deus não pode sangrar. O senhor tem que olhar para o lado humano, porque Jesus aqui na terra também era humano. E a beleza do plano da redenção é exatamente esta. Ele podia ter pecado, mas não pecou. O mais importante, irmão, é que Jesus não pecou.
Perfeitamente. Eu chego à conclusão seguinte. O senhor fez uma colocação interessante. Agora, o que poderia me esclarecer é o seguinte. Satanás, Adão, eles eram constituídos de um DNA totalmente diferente do de Jesus.
Irmão, vamos passar para as próximas perguntas. Nem o senhor, nem eu sabemos qual era o DNA de Jesus. Tá? Eu só posso dizer o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que ele era um de nós. E ele foi sem pecado. Jesus veio como ser humano. Atenção. Eu pergunto para vocês. Em que condição Jesus é o nosso Salvador? Na condição de Deus ou na condição de homem? Condição de homem. Uma pergunta aqui. Vamos responder rapidamente e passar para a próxima palestra. Nessa última mensagem, deixou um ar de que só Jesus podia vencer. Só Jesus podia vencer? Irmãos, prestem atenção. O que é que Paulo fala em Romanos 7, 14 a 24? Ele fala que eu não posso vencer. Por quê? Natureza pecaminosa. Jesus venceu porque ele veio apenas com semelhança de carne pecaminosa. Aí vem então a pergunta, eu não posso vencer? Irmãos, o que é salvação? O que é salvação? Salvação é Cristo me salvando. O assunto não é até onde eu posso chegar. Este não é o assunto. O assunto é se eu tenho fé em Cristo como meu Salvador. Isto é o assunto. É isto que faz a diferença. O sermão hoje de manhã, no dia do juízo, no dia do juízo, irmãos, prestem atenção. No dia do juízo, seremos julgados de acordo com a lei. E todos, sem exceção, estarão em débito para com a lei. Todos, A Bíblia diz: não há um justo, ninguém que faça o bem. No dia do juízo, ninguém vai passar. Irmãos, prestem atenção. Ninguém. Todos nós seremos considerados culpados de violação da lei. Todos. Sem exceção. É o que diz a Bíblia. Como então ser salvos? O que é impossível aos homens, é possível a Deus. Confie em Cristo, Ele é o seu substituto. É aí que reside o segredo da salvação. É fé em Cristo. Agora, se você não tiver fé em Cristo como seu Salvador, o que é que sobra? O que é que sobra? A lei. Você entendeu? Se você não tiver Cristo como seu Salvador, o que é que sobrou? A lei. E você será tido como? Culpado e condenado. Porque ninguém alcança o padrão de justiça da lei. Podemos vencer? A vitória de Cristo é diferente da nossa. A minha vitória é vitória em Cristo. A minha batalha é permanecer ligado a Cristo, permanecer fiel a Cristo. Esta é a minha vitória, a minha batalha. Em Cristo poderemos ser vitoriosos. Uma outra pergunta que foge um pouquinho da palestra. Por que não existe o verbo em Lucas 16, 16? Lembram-se daquele texto lá? Eu não sei. Eu tenho que perguntar para Lucas. Eu sei uma coisa: não tem verbo. Isso eu posso lhes provar. Não há verbo ali. Sabe? Algumas pessoas acham assim: mas não é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Mas Lucas iria escrever alguma coisa sem o verbo? Ele fez. Mas isso não confunde a gente? Confunde. Claro que confunde. E não há muitos outros textos que confundem? Não existem textos difíceis na Bíblia? Está cheio disso. É por isso que nós precisamos estudar cuidadosamente, orar a Deus pela iluminação do Espírito. Aí o Espírito vai dizer: dá uma olhada em Mateus 11, 13. Dá uma olhada em Mateus 11, 13. Ele ajuda a entender Lucas 16, 16. Opa! Graças a Deus. Isso acontece, irmãos. Tá? Como entender Salmo 139, 22? Salmo 139, 22. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. 139, 22. Davi falando: aborreço-os com ódio consumado, são inimigos. Irmãos, prestem atenção. Os escritores da Bíblia eram humanos. Eu vejo isso quando eu leio a Bíblia. Vocês e eu sentimos ódio. Por que que com Davi seria diferente? Nós temos que entender, a Bíblia foi escrita por seres humanos. Nem tudo o que está na Bíblia, preste atenção, nem tudo o que está na Bíblia é um exemplo para nós. Nem tudo o que está na Bíblia é um exemplo para nós. Quando Davi dizia: aborreço os meus inimigos com ódio, isso não é um exemplo para nós. Isso fala de Davi, é a realidade de Davi. Quando Pedro fracassou, não sou discípulo dele. Isso não é um exemplo para nós. Essa história fala de Pedro. Quando Paulo, na sua terceira viagem missionária, ofereceu um sacrifício em Jerusalém, isso não é um exemplo para nós. Isso fala de Paulo. A Bíblia é repleta de exemplos Eu tenho uma citação na próxima palestra, e eu vou chegar lá e vou mostrar esta citação para vocês. Deixa eu responder uma outra e ir adiante. Tem uma pergunta aqui que eu não sei o que está querendo dizer. Vamos lá, vamos responder essa outra aqui que tem que ver com o tema. Romanos 5,19, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, e não todos se tornaram pecadores. Por que está dizendo isso? De novo, eu tenho que perguntar isso para Paulo. Por que ele usou muitos e não todos? Mas uma coisa eu posso dizer, dei uma olhada em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Então, Romanos 5,19 diz, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, certo? Por que ele diz muitos e não todos? Eu não sei, mas dê uma olhada no 18, no versículo anterior, assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos, tá? Dê uma olhada no 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos. Por quê? Todos. Tá? Por que que Paulo vem falando todos, 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 e de repente fala muitos? Eu não sei, pergunta para ele, anota aí, ué. Eu tenho uma caderneta cheia de perguntas que eu gostaria de fazer para Paulo, para Pedro. Certo? Uma coisa eu digo, não se constrói uma doutrina em cima de um texto. E aí, eu tenho muitos no 19, mas eu tenho todos no 18, eu tenho todos no 12. Tá? Então, sempre interprete um texto mais difícil à luz de um outro texto mais fácil. Uma perguntinha rápida aqui. João 1,18. Pergunta, eu não faço ideia qual é a pergunta, é tudo que eu tenho aqui, João 1,18, pergunta, João 1,18 diz assim, ninguém jamais viu a Deus, o filho unigênito que está no seio do pai é quem o revelou, é isso que está em João 1,18, bom, eu não sei qual é a pergunta, mas eu vou explicar o texto, ninguém jamais viu a Deus, é o filho que o revelou. Preste atenção. Ninguém jamais viu a Deus. É o filho que o revelou. Quando Isaías 6 diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que é que João está dizendo? Não era Deus o Pai, era o Filho. Ninguém jamais viu a Deus, era o Filho. A Bíblia diz que Abraão viu a Deus. João está dizendo, não era o Pai, era o Filho. A Bíblia diz que Moisés viu a Deus. João está dizendo, não era o Pai, era o Filho. Ninguém jamais viu a Deus, era o Filho. Adão e Eva foi outra história, foi antes da queda. Quando Moisés pediu para ver a face de Deus, Deus falou assim, mortal nenhum poderá ver a minha face e viver. Então, entendemos que numa realidade de pecado, ninguém jamais viu a Deus, era o Filho. Não sei se era essa a pergunta, mas a resposta é essa. Bom, temos outras perguntas aqui. Passo para outra palestra agora, tá? Vamos lá. Alguém vem me ajudar aqui, por favor. Inutiliza essas aqui. Inutiliza essas aqui, por favor.